Muito boa tarde, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, vamos por aberta a reunião da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Hoje são 12 dias do mês de dezembro do ano de 2023. São 14 horas 25 minutos no plenário da Câmara de Vereadores. Registro a presença dos vereadores José Clemente, vereador Egídio Carvalho, vereador Paulo Cliano Bing, vereador Cristiano Bonapace, que dão quórum para início dos trabalhos desta comissão. Registro ainda a presença do vereador Marcelo Lemos, também já junto conosco na mesa dos trabalhos, o secretário de Saúde do município, Diego Cantori, e o servidor contador Mário Pedrelhes. Também registro a presença da assessoria da nossa comissão, bem como saudamos os servidores do Poder Legislativo e o plenário e aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A presente reunião tem por objetivo a apresentação do relatório detalhado quadrimestral do DigiSUS do segundo quadrimestre. Já passamos de imediato a palavra ao secretário Diego Cantori para que faça a apresentação.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores e às demais pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje a gente traz até ao Legislativo, após passar pelo Conselho de Saúde também, a apresentação do relatório detalhado quadrimestral da Secretaria de Saúde, segundo quadrimestre de 2023. Esse é um relatório que é regulamentado por lei, que tem que ter a sua apresentação feita ao Conselho de Saúde, assim como ao Legislativo, para após ser incluído informado ao Ministério da Saúde. Junto a esse relatório tem a faixa etária da população de Uruguaiana, né? Com os quantitativos da população, para ser exemplificado aos senhores. Trouxemos também as principais causas de internações que tivemos no segundo quadrimestre no município de Uruguaiana. Dentro eles ali os mais que tivemos maior quantidade internação do aparelho respiratório, do aparelho circulatório, assim como gravidez, parto e puérperos. Como eu disse ali, 1.065 gravidez, parto e puérperos. Doenças do aparelho respiratório, 492. Do aparelho circulatório, 440. Das doenças infecciosas e parasitárias, 433. E do aparelho digestivo, 336. Só essas, em específico, 4.030. Os atendimentos que foram realizados pela Secretaria de Saúde nesse segundo quadrimestre. Dentro eles pode-se destacar ali a policlínica, 16 mil atendimentos, cheque consulta, UPA, 18 mil atendimentos, SAMU teve 1.247 atendimentos, as unidades básicas de saúde nesse segundo quadrimestre, 127 mil atendimentos, CEL, 4.946, saúde da mulher, 7 mil, policlínica infantil, 7 mil, COAS, 3.928, ambulatório de saúde mental, 4.900, CAPS, AD e 2, 5.300, Centro de Fisioterapia, 4.225 e o setor de tratamento fora domicílio, 5.786, totalizando 210 mil atendimentos no segundo quadrimestre. Os dados da produção de serviços ali, né, que tivemos, atendimentos domiciliares, atendimentos individuais, procedimentos, atendimentos odontológicos. O grupo dos procedimentos ali, procedimentos com finalidade diagnóstico, de exames, o valor é pago para o sistema. Também trouxemos os procedimentos cirúrgicos, o valor de 67 mil. Trouxemos também a produção da média e alta complexidade, do procedimento de diagnóstico, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos, órtese e próteses e procedimentos complementares à atenção à saúde. O perfil do atendimento da Secretaria de Saúde, gráfico ali, de gêneros, o perfil de atendimento, quantitativos de atendimento da Secretaria de Saúde por idade desse montante do segundo quadrimestre, ou por raça também, assim como os quantitativos ali por sua etnia ali, pela sua raça. Dentre os termos de convênios que o município tem para compra de serviços, a gente tem ali o quantitativo que foi aplicado na clínica renal nesses 4 meses do segundo quadrimestre, 821 mil, do banco de sangue 123 mil, da oftalmologia 470 mil, do pronto-socorro 1.600.000, da hemodinâmica e a cardiologia 659 mil, das cirurgias eletivas 473 mil e dos exames de imagem 9.870. A estrutura da Secretaria de Saúde, para os senhores entender o que a Secretaria de Saúde conta na sua estrutura hoje, são 24 equipes de estratégia de saúde da família, a equipe de saúde prisional, a UBS prisional, o PIM, o Primeira Infância Melhor, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, policlínica infantil, policlínica de especialidades, 19 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, 4 médicos vinculados ao programa Médicos pelo Brasil, farmácia básica, as farmácias descentralizadas, consultório na rua, o CEL, CAPS AD, CAPS 2, IST, CAMI, Laboratório de Análises Clínicas, LAMINF, Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, SAMU Básica e Avançada, além da Motolância, SAMI, a Unidade Móvel, a Saúde da Mulher, o Centro Municipal de Fisioterapia, a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador, o Sereste, e o Ambulatório de Saúde Mental. A gente teve nesse segundo quadrimestre de 2023 397 estabelecimentos cadastrados com o SENES, 395 deles são sob gestão municipal e 2 sob gestão estadual, e temos um quantitativo de 2.501 profissionais cadastrados. Os indicadores de pactuação federativas, ali uma demonstração dos indicadores que foram pactuados e os que foram atingidos. Os indicadores do Previne Brasil, os que foram pactuados e os que foram atingidos também nesse segundo quadrimestre. As despesas em serviços públicos de saúde, o ASPS, né, que é os 15% mínimo exigido pela legislação que o município aplica, nesse segundo quadrimestre foi aplicado 17,55%. E as considerações finais, que são, em vista os dados levantados nesse quadrimestre, são preliminares, ressaltando-se que as análises, bem como as informações contidas nesse relatório, devem ser acompanhadas e monitoradas para que possam servir de instrumento para reavaliar o processo de trabalho. Salientamos a disposição da SMS em aperfeiçoar o relatório de gestão para que cada vez mais as informações sejam disponibilizadas de forma coerente. Aí alguns registros das ações que foram realizadas nesse segundo quadrimestre. Foi uma vacinação que teve lá no Parcão, a formatura dos agentes comunitários de saúde, dos agentes com saúde, as ações em grupos, as palestras do PSE, o programa Vida em Movimento, suas atividades nas unidades de saúde, as ações da Policlínica Infantil, do Agosto Dourado, e os treinamentos das equipes para os primeiros atendimentos. E eu agradeço a atenção de todos em relação a esse relatório e estou à disposição.
Primeiramente, deixo a palavra à disposição dos vereadores da comissão. Vereador Paulo Klenubing.
Boa tarde a todos. Gostaria de perguntar ao secretário Diego sobre órteses e próteses. A Secretaria de Saúde é quem custeia as órteses e próteses que são usadas na Santa Casa?
Não. A Secretaria de Saúde, a Santa Casa, ela é contratualizada para o serviço de órteses e próteses com média complexidade pelo contrato com o Estado.
Tá, e aqueles valores ali de órteses e próteses da Secretaria de Saúde corresponde a esses valores pagos pela Santa Casa?
Aquele valor corresponde ao incentivo adicional àquele que foi feito no contrato dos traumatos para a complementação do serviço.
Tipo vídeo artroscopias?
Sim,
e...
sim.
Boa última informação sobre órteses e próteses. O que tu sabe sobre o período ou os vários períodos anuais que ficam, que a Santa Casa não disponibiliza órteses e próteses e são suspensas as cirurgias todas, inclusive de pacientes baixados? E se tu acha que a população deveria ser informada quando isso acontece, para que não aconteça de que culpem a Secretaria de Saúde e os próprios médicos pela falta desse material que é fundamental para procedimentos cirúrgicos?
A gente entende realmente, e não só o hospital, quanto a Secretaria de Saúde também está passando uma crise financeira agora nesse momento. Nós, para fazer o fechamento do terceiro quadrimestre, tanto é, eu gostaria de agradecer aos vereadores agora por ter colocado na pauta da reunião de hoje essa suplementação orçamentária. É uma suplementação que nós, Secretaria de Saúde, vamos tentar quitar todos os fornecedores que nós temos nesse exercício e tentar entrar ao mínimo com empenhos, com dívidas de despesa de exercícios anteriores no ano de 2024. E se nós enfrentamos essas dificuldades, o hospital principalmente tem também essas dificuldades. A gente sempre que comunicado por algum paciente dessa falta de equipamentos para de órtese e próteses para fazer os seus procedimentos, a gente automaticamente já comunica o hospital, oficializa o hospital para que isso seja tentar resolver o quanto antes.
Então, assim, em nome da comissão de serviços, da qual eu faço parte, eu gostaria, Diego, que tu notificasse a Santa Casa, uhum, para que, quando acontecer esse tipo de situação, que a população seja notificada para que não haja responsabilização incorreta. Tá? Eu, quando estou falando disso, estou falando da Secretaria, uhum, de Saúde, mas também estou falando dos médicos. Tá? Santa Casa e as pessoas, né, que gerem a Santa Casa, elas costumam colocar a culpa nos médicos. Inclusive, eu tenho documentação de tudo isso. Fica aquele jogo de empurra-empurra, né? É o médico que não marca, não tem material. Isso seria irrelevante se não se tratasse de pessoas idosas internadas por mais de 20 dias para poder ter acesso a material cirúrgico para operar. Esses pacientes vão se deteriorando clinicamente e fica aquele jogo de empurra-empurra. Tá? Se a Santa Casa não fizer isso, na próxima vez eu vou chamar a direção da Santa Casa aqui na comissão de serviços para que haja transparência nesse tipo de situação.
Perfeito, perfeito.
Algum outro vereador da comissão inscrito? Não há vereadores da comissão. A palavra está com o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado à generosidade que a comissão me concede ao me permitir participar dessa bancada. Secretário, uma boa tarde. Boa tarde também, contador Mário. Uma satisfação recebê-los. E o plenário que nos acompanha, como sempre, lotado para esse tipo de debate. Secretário, eu tenho 5 itens aqui que eu gostaria de destacar e, se possível, o senhor, dentro da galhardia que sempre tem conosco, especial para comigo, que eu reconheço, se possível, nos respondesse. O primeiro item que eu quero lhe perguntar se refere às fraudes. Gostaria que o senhor nos dissesse a previsão das fraudas, mas de forma concreta, porque as informações que nós recebemos no gabinete, que as pessoas também recebem, sempre elas são difusas, na próxima semana, talvez, se pagar, se a empresa mandar. Que dia o senhor, como secretário municipal de saúde, diz, olha, terça-feira que vem as fraudas estarão aqui. Uma coisa nesse sentido, se é que o senhor pode dar essa informação. Também eu quero lhe perguntar Em relação aos indicadores de pactuação interfederativa, nós tivemos alguns índices ali que me preocupam um pouco. Por exemplo, o índice de infestação predial pelo Aedes aegypti, que a meta era 3% e o resultado nesse segundo quadrimestre foi 9,4%. Ou seja, o número de focos de Aedes aegypti foi mais que três vezes maior do que a meta. Queria que o senhor nos explicasse aqui que se deve isso. Também, no item relacionado à vacina tríplice viral para crianças com até um ano de idade, que a meta era mais de 95% para mais e se chegou a 76%. Se é uma questão cultural dos pais e tal, ou se nós estamos com falta de vacinas na rede municipal. O outro item que eu quero lhe perguntar é em relação à mortalidade infantil. Não se refere especificamente a esse quadrimestre, mas eu preciso lhe perguntar se nós estamos tendo um aumento na mortalidade infantil no nosso município. E o último item, está na lista das perguntas, gostaria que o senhor discorresse um pouquinho, em relação à cobertura vacinal da polio, que a meta do quadrimestre era 95% e se cumpriu 56%, quase metade. E a gente sabe que a poliomielite voltou, tanto o próprio Rotary está numa campanha muito forte em relação a isso. E nós que temos um município que tem uma atuação na área de saúde, tem as ESFs, tem toda a gestão, ter a vacinação aí praticamente metade da meta, um pouco mais de 50% das crianças vacinadas, preocupa muito. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre esse item. Muito obrigado pela sua atenção, pela parcimônia com que sempre nos atende e até nosso gabinete também, as demandas da comunidade uruguaiense.
Bom, boa tarde, vereador. Vou iniciar já pelas fraldas. As fraldas, elas sempre foram financiadas pelo governo do estado, através do sistema GUD, no qual o governo do estado sempre fazia o ressarcimento de envio de fraldas conforme a produção encaminhadas pela Secretaria de Saúde através do sistema GUD. A partir do ano de 2022, a Secretaria Estadual de Saúde simplesmente largou uma portaria suspendendo o financiamento das fraldas para com os municípios. Desde então, a Secretaria de Saúde do Estado pega e fala como se fosse algo normal de ser falado que ela está economizando cerca de 4 milhões de reais por mês com fralda, com a Secretaria Estadual de Saúde. E como se os municípios, as pessoas que não utilizassem as fraldas, não utilizariam mais essas fraldas. E desde então o município vem arcando com o custo das fraldas para não deixar a nossa comunidade desprovida dessa assistência das fraldas. A gente enfrentou um problema com o fornecedor da fralda, realmente. A gente está nesse momento sem as fraldas. O fornecedor que ganhou a nossa licitação é um fornecedor que fabrica também essas fraldas. Ele teve um problema de contrato ali, da entrega desse contrato. E a nossa previsão de regularização dessas fraldas é agora ainda essa semana, para que já iniciemos a semana que vem já com elas normalizadas.
O município está em dia no pagamento das fraldas?
O município está em dia no pagamento das fraldas. Hoje está em dia no pagamento das fraldas.
O senhor já apontou, então, já notificou,
tá pago,
a empresa?
Já está pago, já. Sim, foi feita uma notificação extrajudicial à empresa. Em relação às vacinas, tanto a tríplice viral quanto a polio, é um problema nacional, tanto é que o Ministério da Saúde fez uma campanha de multivacinação com treinamento em todas as equipes de saúde do país, fez um período de vacinação, o qual, dentre as ações, eram os horários estendidos para que a população vacinasse, assim como participação dos eventos para ir atrás da nossa comunidade. Fomos, dentre outras ações que a Secretaria de Saúde fez também, estão a cobrança das escolas para que cumpram a lei de que, no período da matrícula, o estudante seja atualizado a sua caderneta de vacinação. Fizemos isso também em loco em todas as escolas. Esse índice ele vai subir agora no próximo quadrimestre que será apresentado, mas mesmo assim ele está aquém ainda do esperado, do pactuado pelo Ministério da Saúde. E as duas. E aí, dentro das ações que nós começamos já nesses dias, está na visita, incluir na visita do agente comunitário de saúde, já na sua residência de visita, fazer essa verificação das cadernetas de vacinação, para que, quando identificado essa criança, essa que está em desacordo com desatualização da sua caderneta de vacinação, seja notificado os pais para a gente tentar aumentar esse índice de vacinação.
Tivemos falta de vacina, então, secretário?
Não, em nenhum momento. Em nenhum momento tivemos a falta de vacina. Inclusive, tem vacina disponível para toda essa população, se for ser procurada. Em relação à dengue, não é uma questão específica da cidade esse índice de contaminação. É um índice que a gente não tem como pactuar, tanto é que o 2024 foi feita a pactuação já do 2024 e já foi pactuado acima também. Tivemos que justificar ao governo do estado essa pactuação nossa, porque não tem como a gente fazer uma pactuação com um índice que já está elevado já, né? A gente vem trabalhando com nossos agentes de endemias, assim como o apoio do Exército, para tentar ir às residências e ajudar nessa conscientização da nossa comunidade, para a gente tentar gradativamente baixar esses índices. Agora, esse período de enchente, agora tivemos que fazer uma pausa, porque o Exército estava dedicado a auxílio a essas comunidades que estavam desabrigadas, e assim que normalizar agora a situação do Rio, a gente vai retomar essa nossa ação, que são de visitação por bairro, às residências, e notificação e vistorias às residências. E a última questão que foi levantada é em relação à mortalidade infantil ali. A mortalidade infantil, a gente passou o período da pandemia sem ativação do Comitê de Mortalidade Infantil, o comitê que faz o aponte de que são as maiores causas de mortalidade infantil, até para o hospital ou até mesmo a Secretaria de Saúde tomar ações imediatas para tentar evitar casos que venham ou que possam ser evitados de mortalidade infantil. Então hoje a Secretaria de Saúde ativou novamente esse comitê, ele já está ativo, fazem já um bom período já, no início de 2023, e está atuante, e os índices já vêm reduzindo já, tanto é que foi feita uma avaliação de contrato pelo Estado agora, e a gente foi elogiado por esses índices já se terem baixado já. Acho que é isso.
Pergunto ainda aos vereadores se há algum questionamento. Pergunto ao secretário se tem alguma outra consideração, além da apresentação do relatório. Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, hoje pela manhã nós recebemos o apelo de uma senhora que estaria nos corredores da Secretaria Municipal de Saúde. E ela falou publicamente hoje pela manhã, nós até debatemos essa questão, né, secretário? Mas já que estamos nesta audiência pública, seria importante que o senhor também pudesse explicar a questão das cadeiras e rodas, né? Perfeito, não, só fazendo uma correção, não uma audiência pública, uma prestação de contas, uma apresentação de um relatório, né, a respeito da questão saúde. Então é procedente o encaminhamento que eu estou fazendo. Uma senhora reclamava das condições de uma cadeira de rodas, onde ela tentava levar um familiar e... Disse ela hoje publicamente que a cadeira não oferecia as mínimas condições, que os pneus estavam furados e a parte frontal da cadeira não oferecia movimento, e que ela quase não conseguiu andar nos corredores da secretaria com este familiar. A secretaria, ela Ela conta com mais cadeiras de rodas ou é apenas uma secretária?
Não, a Secretaria de Saúde conta e todas as unidades de saúde têm cadeira de rodas. Até como a gente conversou hoje de manhã, eu não tinha conhecimento dessa questão. É, assim como a questão de aquisição de cadeira de rodas para pessoas obesas. E será solucionado, sim, com certeza.
Secretário, a palavra está ainda à sua disposição, se o senhor quiser fazer alguma consideração. Também não. Então, não havendo questionamentos mais por parte dos vereadores, nós encerramos aqui os trabalhos dessa comissão. Ela não é audiência pública, ela é uma prestação de contas ao Poder Legislativo. Secretário Diego, por gentileza.
É, agora a gente traz a apresentação aos vereadores, o relatório de monitoramento de gestão, o MGS, que é o qual é todos os recursos recebidos e executados pela Secretaria de Saúde.
Boa tarde a todos, senhores vereadores, presidente. Nós vamos apresentar agora o relatório do monitoramento da gestão em saúde, o MGS, do segundo quadrimestre de 2023. Então, ele obedece à portaria 882 de 2012 do Governo do Estado, onde nós estamos obrigados a fazer a prestação de contas para a 10ª Coordenadoria de Saúde, onde nós colocamos os extratos bancários na esfera estadual, também a ata e a apresentação no Conselho Municipal de Saúde. Nós apresentamos no Conselho Municipal de Saúde e depois nós apresentamos na Câmara de Vereadores. A ata e a lista de presença e apresentações da audiência pública realizadas na Câmara também são anexadas a este relatório que é entregue na 10ª Coordenadoria. Então, compõe o relatório. Esses slides que são em resumo dos valores das receitas que transmitem nas contas bancárias e despesas que foram pagas e ou empenhadas no vínculos das contas da Secretaria de Saúde. O detalhamento das despesas, inclusive os históricos, foi encaminhado previamente ao Conselho Municipal de Saúde e eles analisam e nos dão o parecer. Na esfera municipal, a receita do período deu R$ 12.388.908,33. Receitas financeiras, R$ 8.320,57. E as despesas do período são R$ 18.580.299,67. Aqui estão o percentual que o secretário falou, que nós somos obrigados ao 15% e nós estamos com um percentual de 17,55%. Ou seja, o município está colocando bem mais do que a lei obriga. E aí eles... No quadrimestre. Quadrimestre. Então, o quadrimestre, ele tem no vínculo 40 ações de serviços públicos em saúde, o MSPS, ele dá R$ 18.580.299,67. Na esfera estadual, ele tem uma receita de R$ 1.901.293,08. E uma receita financeira em R$ 106.923,60. E a despesa do período, R$ 2.055.157,38. E agora a gente coloca as despesas por vínculos de recursos. Então, o vínculo 4011, atenção básica, ele tem R$ 395.244,45. Em todas essas rúbricas que são colocadas ali na frente. O recurso vinculado, 4050, farmácia básica, um total de R$ 123.077,54, e ainda com distribuída dentro daqueles vínculos ali expostos. Recurso vinculado, 4090, o PSF, R$ 60.078,00. Ainda no estado, 4160, Primeira Infância Melhor, PIN, R$ 203.515,68. 4170, o vínculo SAMU e UPA, 1.056.090,35. Recursos vinculados, 4220, o CAPES. Ele tem 9.059,83. Recursos vinculados, 4292, aquisição de veículos, 140.756,55. Esse aí se refere a uma ambulância que foi adquirida. O recurso vinculado, 4293, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, R$ 67.335. Isso compõe todo aquele da esfera estadual. Agora nós vamos para dentro da esfera federal. A esfera federal nos reporta com uma receita de R$ 3.949.102,90. A receita financeira, R$ 55.774,50. E uma despesa no período de R$ 8.084.441,57. De novo, ela é vinculada por várias rúbricas e demonstrada dentro dos recursos vinculados. Esses recursos, eles são direcionados dentro dessas rúbricas todas. Que tem, então, no 4500, que é atenção primária, tem uma despesa de R$ 3.704.171,30. O recurso vinculado, 4501, atenção especializada, R$ 288.058,47. Desculpa, o valor não é esse, o valor é o que está abaixo ali, porque o relatório ele se cortou no meio, e aí então aquilo ali é só das diversas indenizações. Então, o resultado todo do 4501 é R$ 3.805.913,61. Aí o recurso vinculado, 4502, ele tem R$ 90.014,73. E o vínculo, 4503, R$ 544.748,93. E essas são a apresentação do relatório das despesas que se colocam. Essas despesas todas comportam a apresentação que o secretário fez de todos aqueles serviços que foram feitos e as dificuldades que ele colocou em termos de aporte financeiro. Então, por isso fica esses valores com receitas e despesas diferentes e o município bancando essas despesas com um percentual acima do que a lei obriga.
Um esclarecimento, Mário. O Estado, ele, o secretário também pode ser a pergunta, o Estado cumpre com o repasse constitucional dele? A União cumpre com o repasse constitucional? Porque aqui o que a gente vê no relatório é de que o município está retirando outros recursos para aportar a saúde, tanto pelo relatório que me parece, no demonstrativo, tanto estadual quanto federal, que os números são a maiores da despesa, e o questionamento é se isto, dentro da legalidade do repasse de recursos, o Estado está cumprindo com o repasse e se a União cumpre também.
O Estado ele vem numa crescente de redução de repasses de recursos para a saúde. Tanto é o exemplo das fraldas que eu mencionei agora. O Estado simplesmente suspendeu a portaria que financiava as fraldas e ficou assim, deixou de financiar. E vem cada vez mais empurrando a responsabilidade da saúde para os municípios. E tanto é que se for comparado ali o montante de financiamento, tanto do Estado, quanto do Federal, quanto do Municipal, são totalmente desproporcionais aos valores.
Eu vou pedir que a assessoria da comissão registre o que o secretário manifestou agora e, mais uma vez, encaminhe ao Ministério Público Estadual e Federal inclusive a cópia dos relatórios, e dizendo que estamos reiterando de que o Estado e a União têm sido deficitários nos repasses. E se está bem claro essa questão que o vereador Marcelo levantou aqui em relação a fraldas, que as fraldas que o secretário mencionou aqui, que considera os repasses que foram sendo reduzidos e também contribuiu com o déficit aí no município que ocasionou esse problema. Mas tem, viu, Juliano, peço que seja claro no apontamento e a cópia dos relatórios, para que eu acredito que nós não recebemos cópia nenhuma ou nenhum documento do Ministério Público em relação a esse assunto que já foi no outro quadrimestre encaminhado ao Ministério Público. Pergunto aos vereadores se tem questionamentos. Mais alguma colocação, secretário? Então, não havendo mais nenhuma manifestação, agradeço a todos e damos por encerrado o assunto.